A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
O diretor de cinema Beto Brandt, que conhecemos por filmes como Os Matadores, O Invasor, Cão Sem Dono e Ação Entre Amigos, é o meu entrevistado de hoje no Trilha das Artes. Seu último filme, Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que deu a Camila Pitanga o prêmio de melhor atriz no Amazonas Film Festival em 2011, continua circulando em mostras de cinema no Brasil e no exterior. Recentemente, Beto Brandt lançou na internet, gratuitamente para acesso permanente, o curta Modo Ave, que dirigiu ao lado de Luciana Britti, diretora do grupo de dança que protagoniza o filme. A iniciativa abre um canal alternativo de exibição fora do circuito comercial, sobretudo para novos cineastas. Na trilha de hoje, vamos seguir o som do DJ Tudo, que ouvimos ao fundo, e as composições da percussionista e cantora Simone Sou, responsável por algumas faixas musicais do filme Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Beto, para começar, eu queria saber como surgiu a ideia de produzir o curta Modo Ave.
Esse filme, Modo Ave, ele é resultado de uma oficina que eu fiz num festival de arte aqui de Bragança, chamado Festival de Arte Serrinha, que durante 3 semanas acontece em várias oficinas de arte, diversas disciplinas, né? E eu fiz essa oficina com uma bailarina aqui de São Paulo, chamada Luciana Brito, que comanda uma companhia chamada Cavalaria Cênica. Nós estivemos lá abrimos inscrições para bailarinos e a gente gostaria de trabalhar com fotografia na direção de arte e tal. E produzimos, durante uma semana, produzimos loucamente, dia e noite, nessa oficina, esse material ficou guardado. Agora, há pouco tempo lá atrás, eu peguei ele para montar e resultou num filme. Como ele foi feito de um modo colaborativo, não tenho como trazer para mim a exploração comercial do filme. Eu tenho que dar um jeito de colocar ele no público, como ele foi feito de forma coletiva. Eu aluguei um espaço no Vimeo, né, que é um site chamado Vimeo. Um outro parceiro meu, que trabalha comigo já há alguns anos, chamado Cisco Vasquez, que também tem um filme chamado Absurdo Fantástico, da mesma maneira produzido durante os últimos 3 anos, pequenas cenas produzidas de tempos em tempos, de forma colaborativa, e nós vamos fazer esse lançamento conjugado.
E por que lançar na internet?
Olha, eu acho que desde dos primórdios, né, sempre foi a ágora, né, o lugar onde as pessoas se ocupavam para se manifestar, expressar suas ideias. E hoje em dia a internet tem esse poder de difusão muito potente, né? É uma praça acessível a qualquer um que tenha conexão. Então é uma maneira, é como se a gente fosse fazer um espetáculo de rua, um espetáculo que a gente vai de encontro com o público e deixa aberta, você assiste. Se os seus olhos passarem e você tiver interesse, você segue assistindo. Eu acho que aí essa é a concepção, né? Dessa ideia de divulgar, de difundir, né? Não é divulgar, é difundir num espaço absolutamente democrático e dando acesso a todos. O que eu acho hoje, em particular, em relação ao cinema que eu faço, comercial, né? Que é um empreendimento, a gente recebe aportes financeiros, emprega muita gente durante um bom período, em diversas etapas de um filme. Ele segue um modelo elitista, de certa maneira, porque hoje em dia existe uma tendência mercadológica no cinema de combate a um cinema mais experimental, mais de autor, mais de diversidade, né? Os métodos pelos quais estão sendo eleitos filmes passam muito pela capacidade de conseguir resultados de mercado. Agora, esse mercado é um mercado de shopping center, né? Onde o ingresso é muito caro, pelo preço que o custo operacional do cinema do shopping é muito caro, o aluguel da sala, a manutenção é muito caro. Se o, com a questão da minha entrada, dispara o preço da inteira. Então, assim, é um circuito elitista, no mercado que busca o resultado, elege esses filmes para serem produzidos, aqueles que têm, sobretudo, parceria com a televisão, né?
E por que não no YouTube?
Porque o YouTube, hoje em dia, ele divulga nossos filmes, ele difunde nossos filmes de forma ilegal, porque são fãs que postam os filmes, né, por admirar um filme, vai lá e posta e compartilha, né? É diferente de um pirata, que o pirata vai lá, copia e revende. Ele explora comercialmente uma coisa que não lhe pertence. Um pirata tá na internet, é um cara que simplesmente compartilha aquilo que acha interessante. Acontece que o site do YouTube, ele coloca propaganda. Ele explora comercialmente essa postagem idealista desse internauta. Então, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei no Vimeo, que é um outro site, e eu pago o aluguel dele, portanto, ninguém mexe nele. O Vimeo não intervém na minha projeção. Então, o público vai ter condição de assistir o filme sem a menor intervenção publicitária. Nada vai entrar no terreno do encantamento, da visualização. De uma certa maneira, para nós, a gente vai no caminho contrário a esse conceito hoje predominante, né? Fazer um filme que qualquer um possa assistir.
Na sequência, acompanha a performance musical de Simone Sou em A Mulher que Come Terra.
Passo a passo, descobre, dá um chão com uma perna, descalço, me pisa, a linha da
ouvimos de Simone Sow, A Mulher que Come Terra. Você está sintonizado no Trilha das Artes. Hoje eu converso com o cineasta Beto Brant. Sua carreira é marcada por prêmios em vários festivais brasileiros e internacionais. O curta Jó, primeiro de sua carreira, conquistou o título de melhor curta-metragem no Festival de Havana. O seu primeiro longa, Os Matadores, protagonizado por Murilo Benício, lhe rendeu o Kikito de Ouro, estatueta do Festival de Gramado, e a Lente de Cristal, prêmio concedido pelo Festival de Cinema Brasileiro de Miami. Dotado de estilo próprio, Beto Brant brinca com modelos narrativos do cinema policial norte-americano, com tramas provocativas e temas essencialmente brasileiros. Por que fazer cinema, Beto?
É vontade de expressão, é vontade de fazer um registro do que sinto, que vejo, né? É uma filosofia de vida mesmo, é uma forma de caminhar, de olhar, de perguntar, então é isso, é não só o registro fotográfico, mas depois a possibilidade de linguagem, de misturar com cores, sons, né? Então é um jogo, é uma brincadeira, E para fazer voos mais altos, né? Para fazer projetos mais ambiciosos, o cinema é uma coisa muito coletiva e passa a ser muito caro você ter uma equipe durante dois meses disponíveis para você fazer um filme. Então você tem que tornar essa atividade profissionalizada. Precisa investimento, precisa saber jogar com as ferramentas que hoje existem, de fomento e lutar por esse sonho grande, por tornar ele realidade. Precisa se organizar, precisa criar argumentos, criar alianças, sobretudo, de muitos amigos, né? O cinema não existe sem isso.
Algumas histórias do escritor Marçal Aquino serviram de matriz para os seus filmes. Além de uma boa história, o que é preciso para fazer um bom filme, na sua opinião?
Então, André, isso é intuitivo, né? Isso é intuitivo, a gente vai ficando mais velho e a experiência, logicamente, te faz ser mais ágil nas tomadas de decisão, sobretudo para onde olhar, de que maneira, né? Uma coisa que eu faço muita questão, e cada filme que eu faço, saber para quem eu vou dar mão, né? Eu vou entrar em que lugar, né? É a permissão para o olhar, é o consentimento de quem é filmado, de quem é fotografado. Eu acho muito isso, uma diferença muito grande quando você tem o consentimento de quem você filma, né? E para isso, se você está num lugar que não é uma pessoa, mas é um lugar, você precisa ter esse salvo-conduto, você precisa ser bem recebido no lugar para filmar. E esse cuidado é muito, eu acho que é muito importante, ético, né? De que maneira você se aproxima do que vai ser filmado.
Vamos encerrar esse bloco ouvindo então mais uma composição de Simone Sow, Amazônia.
Amo essa pétala.
Como se fosse o talo líquido dessa flor. Vitória Régia. De onde emerge o salto da rã, que ecoa o canto do Uiraburu, berço fóssil da suma uma que cresce e adentra céus. Miúdo eu, amo essa pétala, como quem Amazônia. Dança peso frio, que insiste em queimar o coração que não aceita mordaça. Которая не желает быть связанной, не желает дыма чужестранца, дыма, стирающего память. Но я, Амазония, из сада этих
серых листов, растущих которые поют разнообразие цвета и звука.
Estamos apresentando Trilha das Artes. Depois do intervalo, eu volto a conversar com o cineasta Beto Brant. Fique na trilha, eu volto já.